para uma função tão importante a alguém incompetente? É que o senhor não desmentiu a questão do Sr. Deputado Carvalho. Incompetência ou incompatibilidade? O senhor disse que não sabia, ou uma ou outra. Portanto, admite que o Ministro das Finanças tenha contratado para Secretário de Estado, desculpe o termo, uma incompetente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado e muito obrigado. Agradeço a pergunta, Sr. Deputado. Sobre o modelo de governance e a reunião com o Ben Smith, aliás, esta não é uma reunião onde tenha participado só eu, é uma reunião que aconteceu dentro da Assembleia Geral de todas as companhias de aviação. Reunimos eu, a Christine e um outro membro da equipa responsável de estratégia por um sem número de companhias aéreas. Air New Zealand, Emirates, Air France, e a Delta Airlines, a JetBlue. E este é um evento, a Assembleia Geral da IATA, que acontece precisamente para contactar ou para pôr em contacto todas estas companhias aéreas que fazem parte desta associação e que com isto, um evento anual que partilham todas as suas experiências. A reunião que refere com a Air France foi, obviamente, declarado pela Air France o interesse na privatização da TAP. O que refere sobre se é mais importante dinheiro ou valorizar o modelo de governance, o que sugeri nesse e-mail é que a operação podia ser em cash, obviamente, mas também podia ser em ações. E não tendo visibilidade, porque por isso estava a dirigir o e-mail à tutela, não tendo visibilidade sobre o modelo que o Governo irá sugerir ou seguir, abri-me estas duas possibilidades na conversa com a Air France, que me foi dito que era possível se considerasse um modelo em que a transação é paga em ações, parcialmente. E foi isso que sugeri, que referi no e-mail. Não tem nada a ver com o valor. O valor pode ser a ter muito maior. A ideia que precisamente que me lembro de referir nessa reunião... Diga?
Que assim seja.
Não, é exatamente isso. Imagino que tem 100 euros na conta e uma empresa com ações. A empresa vale 300. Eu não tenho os 300. Posso dar 100 e o resto em ações? Se me pagar os 300, admitimos essa possibilidade. Mas eu não lhe estava a dizer que o Governo ia fazer o que quer que seja. Era precisamente a possibilidade sobre se no processo de privatização pode ou não ser considerado a possibilidade de pagar em ações. Eu refiro, tal como referi nessa reunião, que a administração da TAP não compromete o Governo. Nessa altura não havia qualquer, tal como não há hoje, qualquer decisão tomada. O processo de privatização começa só com a publicação do decreto-lei. E só no decreto-lei, que eu não conheço, estará descrito o processo. Terá um preâmbulo, terá umas regras e terá a indicação para nomear assessores, terá a indicação para um período de consulta e de reuniões com o management, terá depois um período para receber ofertas non-binding ou não vinculativas. Depois disso, o Governo selecionará com os seus assessores uma shortlist ou um grupo de potenciais interessados que passarão por uma última fase onde terão acesso a informação mais confidencial e seleta sobre a empresa. Isso ainda não conhecemos. Essa reunião aconteceu no âmbito de muitas outras reuniões onde foi expresso o interesse na privatização da TAP, que acho que é uma boa notícia também para reportar ao acionista e sinal de que o processo, quando acontecer, poderá e deverá ter sucesso. Sobre o pagamento sem cabimento e de uma organização terrorista, é precisamente por haver regras que essas situações não acontecem. Não é simplesmente porque o pagamento não me é sujeito para aprovação que o pagamento acontece ilegalmente. É precisamente o contrário. E por isso eu lhe relembro, a TAP faz milhares de pagamentos por mês. A provisão de reestruturação, onde se inclui todos os processos de saída, incluindo as indemnizações, tinha cabimento orçamental. A despesa é passada para os recursos humanos depois de assinado por dois administradores. O que compromete a despesa é a assinatura de dois administradores, o Presidente da Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração. E é isso, para essa instrução, que é recebida nos recursos humanos, que, tendo cabimento orçamental, a instruem encriptadamente para a tesouraria. E, como lhe disse, a tesouraria paga um bolo de salários e indemnizações. E falo todos os meses. Por isso, a pergunta sobre se me devo demitir, a resposta é não, porque as regras funcionam. Funcionam e funcionaram. E já agora digo-lhe que não só funcionaram e têm funcionado, como têm funcionado bem. Porque basta olhar para os resultados da TAP e percebemos que não há pagamentos avulsos para organizações duvidosas ou indemnizações indevidas. Aliás, aproveito para lhe dizer que fechámos o ano com uma reversão de 3 milhões de euros na provisão de reestruturação. Isto significa que, na provisão de reestruturação, tivemos razões validadas para o auditor para reverter parte dos montantes que tinham sido provisionados, ou seja, parte do cabimento orçamental que tinha sido iniciado. Um dia?
Não, podia que não houvesse diálogo. O doutor está a responder
sobre,
às questões
sobre
que foram
o depoimento à IGF. Peço desculpa. Sobre o depoimento à IGF, eu queria lhe dizer que estou de consciência tranquila, porque o que disse é precisamente aquilo que me importa dizer. E peço desculpa pela repetição, mas o que disse é que soube poucos dias antes, informalmente, do acordo para a saída, da potencial saída da Ex-General Alexandra Reis. Potencial porquê? Porque não tinha recebido a confirmação oficial e que sabia que não, isto não era uma surpresa, porque havia divergências e que havia um processo para uma possível alteração da Comissão Executiva e até da equipa não executiva. Por isso, estou de consciência tranquila, foi o depoimento que fiz e aos esclarecimentos para um processo que eu peço imensa desculpa de sublinhar, um processo onde eu não estive envolvido. Eu não estive envolvido na decisão, está a ver? Não estive envolvido na preparação, na conversa com os advogados. Eu não estive nas reuniões com a Engenheira Alexandra Reis. Não sei quando aconteceram as reuniões com a Engenheira Alexandra Reis. Não sei quando foi tomada a decisão da saída pelo acionista. Não sei em que formato foi definido o acordo para a saída, não conheço os termos concretos para a saída da Engenheira Alexandra Reis. E por isso, no momento em que se não participa num processo, na preparação, elaborização, autorização, no momento em que não se assina, eu não assinei nenhum contrato para a saída da Engenheira Alexandra Reis. O que me oferece dizer é que, obviamente, não é uma surpresa, havia divergências, havia mudanças na Comissão Executiva, que soube informalmente dias antes, que soube oficialmente na comunicação do Dr. Manuel Beja, aliás, referindo os, como me foi perguntado há pouco, os exatos termos do comunicado, que eu, sinceramente, pelas pessoas envolvidas, não tinha nenhuma razão para desconfiar. Sobre o tema da incompetência ou incompatibilidade, eu quando respondi ao Sr. Deputado, disse que não queria fazer juízos de valor, porque o processo não é meu, a decisão não é minha. E eu digo-lhe que tenho muito apreço por todas as pessoas que trabalharam comigo ao longo deste processo, na TAP, e todos os dias na TAP toda a gente dá tudo para conseguirmos o que já conseguimos. Agora, admito que seja um tema, dadas as divergências, mais de incompatibilidade do que competência. Mas sobre a nomeação para a Secretaria de Estado do Tesouro, eu não tive nada a ver. Não me foi perguntado, nem sei como é que aconteceu, no sentido em que, muito provavelmente, quando foi nomeada por razões de competência. E eu não tenho nenhuma razão para duvidar. Eu soube da nomeação pelas notícias, num dia à noite, aliás, horas depois, aparentemente de ser público, porque estava envolvida em temas que me ocuparam, e aliás, até quando me avisaram, perguntei se era a mesma Alexandra Reis, porque podia haver mais. Pronto, no sentido em que eu percebi que quando foi nomeada a engenheira Alexandra Reis, disse, é a nossa Alexandra Reis, e quando percebi que sim, olha, bom para ela. Mas claro que sim, ouça, eu acho que existe... Hã? Não, ou seja, eu não sabia como...
Doutor, não há diálogo. Agradecia que continuasse a sua explicação de acordo com as perguntas que foram colocadas.
Muito obrigado.
Já acabou a intervenção e as respostas ao Sr. Deputado? Muito bem. Então passamos ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Gonçalo Pires, queria-lhe perguntar, que ainda não fiquei esclarecido, se eu disse que o senhor sabia da saída de Alexandra Reis desde o início. E por isso queria perguntar muito claramente se é se eu que estava a mentir ou se foi o senhor que há pouco nos mentiu e mentiu à IGF, porque algum dos dois tem de estar a mentir. Ontem, a IGF, segunda pergunta, dizia que o senhor fazia a ponte com o Ministério das Finanças. E eu queria lhe perguntar se, quando soube da indemnização, não deveria ter informado a tutela, dado que me parece que também tem uma responsabilidade fiduciária, não é, para com a empresa e, por isso, também, consequentemente, com o acionista. E depois queria lhe perguntar, porque há bocado também não fiquei completamente esclarecida, é mais até confirmar, que não teve nenhuma comunicação, seja formal, seja informal, com alguém do Ministério das Finanças relativamente a este processo. E, por último, pergunto-lhe até, tendo em conta os motivos que na primeira ronda deu para a saída da Sra. Alexandra Reis, posições divergentes com a CEO, pergunto-lhe se ninguém pode discordar da CEO, se posições de divergência são motivo para tirar uma administradora, e até lhe pergunto se alguma vez expressou divergências da CEO e se daí resultou algum conflito. Quinta pergunta sobre o caso Alexandra Reis ainda. Relativamente aos comunicados da CMVM, o primeiro comunicado assinado por si diz que Alexandra Reis apresentou hoje renúncia ao cargo. E por isso, obviamente, que não assinou os acordos, mas assinou este comunicado enviado ao mercado. Ora, o que está aqui, sabemos ao dia de hoje, não é verdade. A questão é que o senhor podia não estar a par disso, e estou confiado, pode-me dizer isso, na informação que lhe deram, e eu estou pronto para ouvir a resposta. Mas o que está aqui não é verdade. Portanto, não é verdade que depois a CMVM, até de uma forma um bocadinho agressiva na interação com a TAP, diz, digam a verdade. E depois há um segundo comunicado da TAP, com esclarecimentos, em que pronto, tem aqui esta figura jurídica meio inventada, da renúncia por acordo, etc., que já todos conhecemos, mas o que lhe pergunto é se no primeiro comunicado mentiu ou se simplesmente foi-lhe passada uma informação e assumiu essa informação como boa e assim a publicou. Sobre Alexandre Reis, são essas 5 perguntas. Depois queria-lhe perguntar sobre o tema ainda dos prejuízos fiscais, porque há bocado também não fiquei totalmente esclarecido. Primeiro, confirmar uma coisa, que é, se me consegue dizer qual é que é o valor final do ano dos prejuízos fiscais, porque eu fui aqui ver o relatório e contas do primeiro semestre e o valor total eram 990 milhões. E eu queria-lhe perguntar se me conseguia dizer o valor final. E depois, confirmar aqui também uma coisa, também olhando para o mesmo relatório e contas do primeiro semestre, quando se vou aqui à tabela dos prejuízos fiscais, o último ano de limite para a dedução, estão lá numa coluna dos anos para a dedução, o último ano é 2033. E queria-lhe perguntar se isto está certo, no sentido da nossa conversa há pouco, de os lucros de 2022 foram beneficiados pelos tais 31 milhões de que me falou, e os resultados dos próximos anos podem ser favorecidos. Tinha-me dito em 440 milhões, eu fui ver na apresentação de resultados, penso que são 447, mas deve ser esse a que se está a referir. E por isso, na prática, o privado que vier durante 10 anos, até 2033, pode ser favorecido, pelas mesmas razões, nestes 447 milhões. Era isto que eu queria perguntar. Fora agora já dos prejuízos fiscais, sobre a Ground Force, no dia 19 de março de 2021, a TAP adquiriu a Ground Force ativos no valor de 7 milhões de euros, tendo simultaneamente alugado os mesmos equipamentos à Ground Force. No dia 10 de março.